O trabalho de salvação naquela época e agora, por Elder L. Whitney Clayton, da Presidência dos 70. As cinco responsabilidades do trabalho de salvação não são exclusivas desta dispensação. Foram ensinadas e praticadas na época do Livro de Mormon. Falando dos últimos dias e da verdade revelada que fluiria abundantemente no mundo, Nefe profetizou que as pessoas virão a conhecer seu Redentor e os pontos essenciais de sua doutrina para que saibam como chegar a ele e ser salvos. 1 Nefe, capítulo 15, versículo 14. Ver também Moisés, capítulo 7, versículo 62. Em cumprimento da profecia de Nefe, a Igreja hoje procura ajudar os homens e as mulheres do mundo inteiro a aprender a doutrina do Salvador e a edificar sua vida sobre ela para poderem achegar-se a Ele e trilhar o caminho da salvação. Os profetas e apóstolos vivos nos ensinam que os membros da Igreja de Jesus Cristo foram enviados a fim de trabalharem em sua vinha para a salvação da alma dos homens. Doutrina e Convênios, seção 138, versículo 56. Esse trabalho de salvação inclui o trabalho missionário dos membros, a retenção de conversos, a ativação de membros menos ativos, o trabalho do templo e de história da família e o ensino do Evangelho. O Livro de Mormon mostra que os membros da Igreja no passado também enfatizaram o trabalho missionário dos membros, a retenção de conversos, a ativação de membros menos ativos, o trabalho do templo e de história da família e o ensino do Evangelho. O fato de essas responsabilidades essenciais dos membros terem permanecido constantes por todas as dispensações é um testemunho poderoso que confirma que Ele é um Deus que não muda e que ama todos os seus filhos independentemente de onde e quando eles tenham vivido. Trabalho missionário. O Livro de Mormon ensina claramente a doutrina que é a base do trabalho missionário. Nefe ensinou, por exemplo, se seguirdes o Filho com todo o coração, agindo sem hipocrisia e sem dolo diante de Deus, mas com verdadeira intenção, arrependendo-vos de vossos pecados, testemunhando ao Pai que estáis dispostos a tomar sobre vós o nome de Cristo pelo batismo, sim, seguindo vosso Senhor e vosso Salvador à água, segundo a sua palavra. Eis que então recebereis o Espírito Santo. Sim, então vem o batismo de fogo e do Espírito Santo. Segundo Nefe, capítulo 31, versículo 13, ver também Terceiro Nefe, capítulo 11, versículos 31 a 40, capítulo 27, versículos 13 a 22. Assim, não é de surpreender que haja relatos emocionantes do trabalho missionário no Livro de Mormon. Todos os filhos de Mosias, por exemplo, recusaram-se a aceitar as responsabilidades associadas ao serviço como o rei dos nefitas e, em vez disso, foram à terra de Nefe para pregar o evangelho aos lamanitas, que eram ferrenhos inimigos dos nefitas. Sua missão durou aproximadamente 14 anos e milhares se filiaram à igreja como conversos. Ver Mosias, capítulo 28, e Alma, capítulos 17 a 27. Seguindo o exemplo do trabalho missionário do Livro de Mormon, a Igreja realiza hoje um esforço missionário sem igual em toda a sua história. Retenção de conversos. Nefe também escreveu sobre a importância de incentivar os membros novos a permanecerem ativos no Evangelho a fim de poderem receber a vida eterna. Depois de haverdes entrado neste caminho estreito e apertado, eu perguntaria se tudo terá sido feito. Eis que vos digo, não. Porque não haveríeis chegado até esse ponto se não fosse pela palavra de Cristo, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Deveis, pois, prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Portanto, se assim prosseguirdes, banqueteando-vos com a palavra de Cristo, e perseverardes até o fim, eis que assim diz o Pai, tereis vida eterna. 2 Nefe, capítulo 31, versículos 19 e 20. Os líderes da igreja da época do Livro de Mórmon tomaram medidas específicas para ajudar os membros novos a permanecer no caminho estreito e apertado. Tendo visto os nossos dias e sabendo que enfrentaríamos desafios semelhantes, Moroni incluiu em seus escritos algumas dessas práticas para ajudar os membros novos a permanecer fiéis a esses convênios. Ver Mórmon, capítulo 8, versículo 35. E depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo. E seus nomes eram registrados, para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. E a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. Moroni, capítulo 6, versículos 4 e 5. A igreja moderna segue os padrões de retenção de conversos do Livro de Mórmon em nossos conselhos de ala, Quórums do Sacerdócio e outras organizações. Ativação de membros menos ativos. No final de seu ministério, Alma ficou muito preocupado com o bem-estar espiritual de um grupo de dissidentes da igreja que se chamava Zoramitas. O Livro de Mórmon relata que seu coração começou a afligir-se novamente por causa da iniquidade do povo, porque foi motivo de grande dor para a alma saber da iniquidade no meio de seu povo. Portanto, seu coração se entristeceu muito por causa da separação dos Zoramitas e Nefitas. Alma, capítulo 31, versículos 1 e 2. Alma organizou um empreendimento para resgatar os Zoramitas. Escolheu fiéis companheiros e orou por ele mesmo e por seus companheiros de trabalho, pedindo a Deus que consolasse sua alma em Cristo, dando-lhes força para suportar suas aflições e que seus labores lhes proporcionassem êxito em trazer os Zoramitas novamente ao Pai em Cristo. Alma, capítulo 31, versículos 32 e 34. Ele deu a seus companheiros bênçãos do sacerdócio e eles começaram seu trabalho. Ver Alma, capítulo 31, versículo 36. Quando o Senhor ressuscitado ministrou pessoalmente entre o povo, em abundância, ele ensinou seus discípulos escolhidos a procurar continuamente resgatar aqueles que haviam se desviado do caminho estreito e apertado. O Salvador disse: a esses deveis continuar a ministrar, porque não sabeis se eles irão voltar e arrepender-se e vir a mim com toda a sinceridade de coração e eu irei curá-los. E sereis vós o meio de levar-lhes a salvação. 3 Nefe, capítulo 18, versículo 32. O empenho da Igreja moderna em reavivar a fé no coração dos membros menos ativos reflete os ensinamentos do Salvador e dos profetas, ensinamentos esses registrados no Livro de Mórmon. Trabalho do templo e de história da família. Depois que se separaram dos Lamanitas, os Nefitas construíram um templo. Nefe registrou: e eu, Nefe, construí um templo, e construí-o conforme o modelo do templo de Salomão, só não tendo sido construído com tantas coisas preciosas, porque elas não existiam naquela terra. Portanto, não podia ele ser construído como o templo de Salomão. O tipo de sua construção, porém, era igual ao do templo de Salomão, e sua execução era consideravelmente esmerada. 2 Nefe, capítulo 5, versículo 16. O Livro de Mórmon relata que Jacó, o rei Benjamim, Alma e Amoleque ensinaram todos em templos. Ver Jacó, capítulo 1, versículo 17, Mosias, capítulo 1, versículo 18, Alma, capítulo 16, versículo 13. Os livros de Alma e Elamã fazem referência a vários templos construídos em meio ao povo. Ver Alma, capítulo 16, versículo 13, Elamã, capítulo 3, versículo 9. O Salvador escolheu o Templo de Abundância como local para sua aparição entre os sobreviventes nefitas e lamanitas depois de sua ressurreição. Ver 3 Nefe, capítulo 11, versículo 1. Certificou-se também de que a doutrina subjacente ao trabalho de história da família fosse ensinada ao povo. Citou trechos de Malaquias referentes à aparição de Elias o profeta nos últimos dias, dizendo: Eis que eu vos enviarei Elias o profeta, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele voltará o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. 3 Nefe, capítulo 25, versículos 5 e 6. O livro de Mórmon faz muitas referências à preservação da história da família. Leí enviou seus filhos de volta a Jerusalém para obter as placas de latão, que continham o registro dos judeus e também uma genealogia de seus antepassados. 1 Nefe, capítulo 3, versículo 3. O livro de Éter declara o nome de sucessivos soberanos e, quando necessário, de seus irmãos e filhos, mostrando que extensos registros de história da família eram mantidos entre o povo. As iniciativas globais da Igreja no trabalho do templo e de história da família são condizentes com os ensinamentos do Livro de Mórmon. Ensino do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é ensinado em todo o Livro de Mórmon. Talvez estas palavras de Nefe captem o espírito desse ensino fiel e de seu sagrado propósito. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. 2 Nefe, capítulo 25, versículo 26. Muitos dos grandes ensinamentos do Livro de Mórmon vêm de pais que ensinam seus filhos. Pensem em Leí, ensinando Jacó sobre a oposição em todas as coisas, ou Alma, ensinando a Corianton que iniquidade nunca foi felicidade, ou os jovens guerreiros ensinados por suas mães que, se não duvidassem, Deus os livraria. 2 Nefe, capítulo 2, versículo 11, Alma, capítulo 41, versículo 10, Alma, capítulo 56, versículo 47. As cinco responsabilidades do trabalho de salvação não são exclusivas do mundo nesta dispensação final. Foram ensinadas e praticadas na época do Livro de Mórmon e sempre fizeram parte dos pontos essenciais da doutrina de Cristo. 1 Nefe, capítulo 15, versículo 14. Seu papel no trabalho de salvação. Todos os membros da Igreja podem fazer algo para trabalharem na vinha do Senhor para a salvação da alma dos homens. Doutrina e Convênio, seção 138, versículo 56. Ponderem em espírito de oração quais são os próximos passos que você pode dar no trabalho missionário, na retenção de conversos, na ativação, no trabalho do templo e de história da família e no ensino do Evangelho. Você pode escrever seus sentimentos em seu diário ou discuti-los com sua família ou com seus mestres familiares ou professoras visitantes.